Estamos na aula 4 do curso Iniciação à Psicologia Crística. Né? A aula 4, como as aulas pares, elas têm exatamente o mesmo tema da aula anterior. Qual é a diferença? A aula 3, ela vai trabalhar o complexo de inferioridade, mostrando uma situação em que o Cristo lidou com esse problema de uma maneira direta. Na aula 4, a gente vai ver a mesma lógica, mas com uma história mais contemporânea, mais próxima a nós. Daí o tema ser o mesmo, mudando apenas, né, o adjetivo hoje. Qual é, então, essa diferença? Uma é o Cristo agindo diretamente, a outra são espíritos que conseguem agir, né, com essa lógica do Cristo. Obviamente não são Cristos, mas são espíritos que estão buscando viver esse caminho em graus diferentes. Hoje a gente vai estudar, né, o caso do Gregório, que é extremamente interessante, que mostra como os espíritos superiores, né, são esses que agem segundo a lógica do Cristo, lidam com espíritos que não são apenas atrasados, mas, no caso do Gregório, um verdadeiro líder das trevas. Então, esse caso ele está muito bem apresentado no livro Libertação, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, tá certo? E aí eu vou comentar que meus comentários vão ficar, né, principalmente restritos ao capítulo 3. Né? Depois desse áudio você vai encontrar um resumo desse capítulo e vai também encontrar o PDF se você puder e quiser ler o capítulo todo. Vale muito a pena. E para quem quiser expandir aí, vale a pena ler o livro todo, tá certo? É um livro muito interessante. Bem, neste livro, André Luiz continua o seu aprendizado espiritual, né? André Luiz é um personagem excelente para a gente, porque ele se parece muito com nós, né? Um espírito que chega no plano, né? Assim, que chega no plano espiritual numa situação complicada, não que a gente precise chegar, gente, mas um espírito com a compreensão muito limitada ainda, um espírito com a visão muito do mundo. Por isso ele é o narrador dessas histórias, né? Ele se espanta com as coisas, ele acha curioso, provavelmente como a gente vai achar quando desencarnar. Então, ele é esse estudante empolgado que vai transmitir para a gente as suas experiências, o que é ótimo. Bem, e aí ele está com o Gúbio, que é, o André Luiz, você nota que ele está sempre com um instrutor, né? Ele é um aprendiz, ele não fica só no mundo espiritual fazendo pesquisa, ele não tem gabarito para isso. Pelo menos na época que ele narra, né? Hoje eu não sei, né? Aí não cabe a mim avaliar a vida dos outros. Mas ele narra, na época que ele narra, ele está sempre com o instrutor, quer dizer, ele não está só, ele não faz as coisas, ele não coordena nada, né? Ele é aprendiz. E aí ele está com o Gúbio, que é o instrutor desse momento, e eles vão atender um caso de uma obsessão. E o André Luiz, como, né, a maioria de nós, ficaria espantado com o trabalho espiritual, quanto os espíritos se dedicam aos encarnados. E aí o Gúbio, como todo espírito superior, aproveita esse espanto do André Luiz para ensinar várias coisas. E eu vou destacar apenas uma coisa que ele ensina nesse diálogo com o André Luiz. Ele vai dizer o seguinte, que todos nós estamos vinculados, principalmente aqueles que se amam e aqueles que são perseguidos e perseguidores. E aí ele dá uma informação que é muito bonita. Ele diz, existem espíritos, André Luiz, que estão vinculados a milhões de pessoas. Quer dizer, se você pensa que vai evoluir para se livrar dos outros, essa é uma péssima notícia. Quanto mais se evolui, mais espíritos você está vinculado. Né? Então é muito interessante essa informação para a gente refletir. Evoluir é aprender a se relacionar de uma forma saudável com dezenas, centenas, milhares e milhões de espíritos nas mais diversas situações. E a gente vai ver aqui um caso muito, muito educativo. Né? Vamos já chegar lá. Aí o que acontece? O Gúbio, o André Luiz e a equipe vão para um local, né, para uma espécie de centro espírita, entre aspas, onde há materialização, um local de materialização. Por quê? porque eles vão se comunicar com um espírito muito evoluído, que eles não conseguem ver numa situação normal. Para eles conseguirem conversar com esse espírito, é preciso que esse espírito se materialize no mundo espiritual, para que dê para conversar de uma forma mais direta, né? E eu não consigo esquecer os comentários que eu já ouvi ao longo desta encarnação de pessoas que aparentemente conhecem o Espiritismo, que aparentemente entendem, eles até leram alguma coisa, mas não entenderam nada, e chegam a dizer, gente, é incrível, mas eles dizem isso, que materialização é coisa de espírito atrasado. Eu ouvi isso de várias pessoas que fazem palestras, que se sentem professores de espiritismo. Não é curioso? E eu só pergunto assim, não falo nem desse caso do André Luiz, que eu vou dizer, não, a psicografia foi um erro. Mas é curioso que esses mesmos indivíduos dizem que Emmanuel proíbe materialização. Proibiu Chico Xavier de fazer materialização. E eles esquecem que quem valida tudo isso se chama Jesus de Nazaré, que pega um adulto e dois jovens e vai fazer a materialização do Tabor, onde se materializa inclusive o espírito de Moisés. Interessante, não é isso? Então, eu não sei de onde é que se tira isso, mas, né, comentário à parte, daqueles que bem ou mal fazem o papel de falsos profetas, né, consciente ou não, às vezes são, né, enganados, mas estão espalhando falsidades em nome do Espiritismo. O que acontece? No plano espiritual vai ter uma reunião de materialização. E não é só uma, tem várias. Né? Primeiro tem uma reunião, se materializa um espírito, se comunica com, né, uma mãe, que se comunica com as filhas, mesma situação, um espírito muito elevado, que as filhas trabalhadoras e tudo, mas não tem evolução para ver. Depois se materializa a Matilde, que é o caso aqui que nós vamos tratar. Esse espírito se materializa. O Gúbio, que já é um espírito evoluído, que é o guia do André, né, o instrutor do André Luiz nesse momento, se comove ante a evolução desse espírito, né? Presta reverência. A gente vê pela narrativa que ela é muito mais evoluída do que ele e que ele, Gúbio, reconhece isso, né? Esse trecho vai estar aí no texto para vocês lerem logo após esse áudio. E aí eles começam a falar do Gregório. Qual é a situação do Gregório? O Gregório é um espírito que há muito tempo atrás, há muitos séculos, se desequilibrou totalmente no exercício do poder. E agora é um grande líder das trevas. Ele é o chefe de uma imensa cidade espiritual no mundo inferior. Então, assim, eu vou contar, gente, só para você situar. Não é um espírito simplesmente que tem raiva. É um espírito que coordena tortura, coordena grupos que induzem outros espíritos a cometer suicídio. É um espírito que coordena e impõe obsessões sexuais aos distraídos encarnados. É um espírito que tem domínio sobre milhares de outros. Tem um sistema de condenação. É um espírito que coordena espíritos que animalizam os outros, hipnotizam os outros para animalizar. Então, nós não estamos falando, né, de um espírito, né, que tem poder e que é rígido. Nós estamos falando do indivíduo que coordena essas dezenas de atividades destrutivas. O dia a dia dele é isso. É mandar grupos que vão induzir suicídio, loucura, depressão, morte, desequilíbrio sexual, estupro e etc. Então, é esse espírito, nós estamos falando desse tipo de espírito. Isso tem que estar claro. Isso ao longo do livro fica claríssimo, quando o André Luiz, o Gúbio, vão visitar lá a cidade espiritual que ele coordena e mostra as coisas que são feitas, tudo sobre o conhecimento e as ordens dele. Então, é esse espírito. E esse espírito é profundamente amado por o espírito que está materializado ali, a Matilde. Olha que cenário, olha que, né, que situação. E ela, conversando com o Gúbio, diz: olha, eu percebo que há 50 anos ele já não repele com tanta força a minha vibração. Ele já começa a acolher minimamente a minha vibração. Ele não está comovido. Ela descreve, ele agora é menos cruel. Faz 50 anos que ele está se tornando... Ele continua fazendo exatamente a mesma coisa. A mudança dele não é percebida por ninguém ao redor dele. Tem que se registrar isso, entendeu? É uma mudança extremamente sutil, mas a Matilde percebe. Então isso já dá esperança para o coração dela. Olha que situação, né? Então eles estão ali já... Ela diz, agora Gúbio, porque o Gúbio já tinha. O Gúbio é um espírito muito grato a Matilde. E sabendo disso, em outras ocasiões, a gente entende isso pelo diálogo, ele já tinha se oferecido para de alguma forma auxiliar. E ele também é ligado a ele, porque ele também é ligado a um dos espíritos, né? Que uma das equipes do Gregório está obsidiando e está bem pertinho de levar ao suicídio ou ao desencarne. Tá certo? Então, assim, e esse espírito, que é a Margarida, tinha sido filha do Gúbio no passado, é um espírito profundamente ligado a ele. Então, assim, está tudo entrelaçado, né? Não é dado todos os detalhes, mas isso fica muito claro. Está tudo entrelaçado. Aí há uma relação profunda do Gúbio com a Matilde, né? Da Matilde com o Gregório, que é o obsessor mor. Ele não está fazendo a obsessão direta, é uma das equipes dele, ele coordena muitas. E esse espírito em particular, né, que está sendo obsidiado e está prestes a desencarnar por conta da obsessão, foi filha muito ligada ao Gúbio. Então, assim, né, é um conjunto. Só para a gente começar a perceber que não há ligação gratuita. E a grandeza de um trabalho mediúnico de desobsessão, né, gente? Mas não é o assunto de agora. Então, a Matilde fala, não, Gúbio, agora a gente pode começar a pensar no plano de resgate. Então nós estamos falando de espíritos muito evoluídos, no caso da Matilde, e de espíritos muito grosseiros, no caso do Gregório, tá certo? Só para a gente entender o padrão desses espíritos, não se referindo apenas a ele, mas toda essa comunidade de espíritos das trevas, o Gúbio dá uma informação surpreendente, que diz assim, muitos deles já estão há 10 mil anos... sem frequentar, sem sequer ter acesso a uma colônia espiritual equilibrada. Quer dizer, o espírito desencarna em desequilíbrio, continua a vida desequilibrada no mundo espiritual e reencarna de novo. Aí tem outra vida de desequilíbrio. Você imagine o poder dos impulsos de maldade desses espíritos. Quer dizer, uma coisa que vem sendo alimentada de forma praticamente contínua há 10 mil anos. Então nós estamos falando de problemas grandes. Grandes. Tá certo? E qual é o plano? E aí a gente vai encerrar com isso. Qual é o plano, gente? Porque é esse plano que mostra a lógica de como espíritos que já vivem, né, já sintonizam com a orientação do Cristo, agem com aqueles que estão afundados na inferioridade. Né? Como é que eles lidam com isso? Porque são espíritos inteligentes. O Gregório, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não está agindo no impulso descontrolado. Ele faz isso provavelmente há milênios. Né? Imagine o peso, a autocondenação que vai vir para um espírito desse quando ele começar a ver a besteira que fez. Como é que vai ser o plano de resgate dele? Talvez alguém pense, não, ele vai reencarnar sem braço, sem perna, sem nariz, só com um olho e ainda vendo muito mal, enfim, né, com todas as desgraças. Não. Ele vai reencarnar e vai ser riquíssimo. Olha que curioso. Né? Vai ser riquíssimo, riquíssimo. Ele vai ser riquíssimo e vai ter centenas de empregados. Por quê? Porque são aqueles que fizeram o mal com as ordens dele, a equipe dele. Então agora ele vai reencarnar para ter que se reeducar e reeducar a equipe. Agora você imagina que empresa esse homem vai ter, né? A dor de cabeça que esse povo vai dar para ele. É karma. Pensa que não é de só fulano rico, milionário, tem 1000 funcionários. Vamos ver, né? Não sei se é o melhor dos mundos. E nessa posição de riqueza, ele vai enfrentar todas as suas tendências do mal, do poder, do abuso. Vai enfrentar a influência dos amigos, entre aspas, que ele fez nas trevas ao longo desse tempo. Porque a sintonia vai ser fácil, não precisa dizer. Está há milênios trabalhando com o sujeito. Os que se redimirem, os que quiserem se redimir, né, colocar, vão reencarnar e vão, né, sem saber como ir trabalhar com ele. Os que não quiserem vão tornar obsessor dele, vão assediá-los, vão tentar despertar, alimentar as sensações inferiores dele. Olha que plano de campo de batalha complexo. E a Matilde será a mãe dele. Olha a punição desse espírito. E aí a gente vê que ninguém está querendo punir ninguém, gente. A Matilde, que é um espírito que precisa se materializar para o instrutor do André Luiz ver, vai reencarnar e acolhê-lo como filho. Não precisa dizer que ela vai ser perseguida tudo que é tipo e jeito, né? Mas é um espírito muito evoluído, ela tem a proteção dela naturalmente. Imagine a paciência para educar um menino desse, que ela vai ter que ter. As dificuldades, os pesadelos que eles talvez tenham, as tendências malignas que esse espírito vai trazer. Então, o amor profundo para poder penetrar e poder tocar um espírito que traz esses milênios de trevas dentro de si. Então, é preciso a gente pensar como os espíritos que se inspiram pelo Cristo agem em relação a nós. E eu vou dizer uma coisa muito triste. Conheço, e parece que é comum, porque é a notícia que eu tenho de todo canto, trabalhadores espíritas que não têm coragem de ouvir o seu anjo guardião, o mentor da casa. Por quê? Porque eles acham que vão ser tratados com crueldade. Porque eles acham que esses espíritos só vêm dar carão, só vêm brigar, só vêm humilhar. Eles não vêm humilhar nunca. Olha como age um espírito superior, gente. Está há milênios esperando, está feliz, porque há 50 anos o cara se tornou menos cruel. Ele continua sendo um patrocinador de estupro, de abuso, de tortura, de depravação e de suicídio. Ele continua. O livro mostra isso. Mas o fato dele estar sendo sutilmente menos cruel já deu o ensejo para esse espírito reencarnar e poder adotá-lo, né? Adotá-lo no sentido de permitir que reencarne através dela, né? Da Matilde. Olha que coisa! E a gente tem medo do mentor da casa de se comunicar, porque acha que ele vai nos humilhar, vai, né? Não, eu não quero saber do meu guardião, porque ele vai falar mal de mim, vai apontar meus erros, vai me humilhar, vai... Como a gente é infantil, né, gente? E como isso é triste. Porque a gente perde o espaço de realmente ter contato com espíritos que são superiores, sim. Mas é justamente por ser superiores que eles nos amam e ficam felizes em nos orientar. Então, o nosso complexo de inferioridade está fechando o nosso contato com as esferas superiores. E muitas vezes a gente chama isso de humildade. Isso não é humildade, não, isso é arrogância. A gente não permitir que os nossos anjos guardiões e os espíritos que querem nos amparar estejam mais perto da gente. Então, eu acho que é um exemplo chocante, mas é o exemplo que o André Luiz traz para a gente. Eu acho maravilhoso, chocante no sentido positivo, dizer, poxa, se esse espírito pode reencarnar e ter tudo isso e ter uma mãe dessa, por que meu anjo da guarda não pode falar comigo? Por que é que o mentor do centro não pode vir me dar uma orientação para que eu me torne melhor? Gente, pode e eles querem. Vamos apenas nos preparar e permitir para que eles façam isso. O texto está aí, excelente leitura. Continuemos o nosso estudo.